Hey, hey, hey! Eu sou o Pedro Superti e esse é o Supercast, o podcast oficial da paroaltoavante.com.br, Escola de Diferenciação de Negócios. E eu tô muito animado porque a gente tá iniciando uma nova fase do nosso Supercast. Se você tá ouvindo esse áudio agora, corre no canal do Pedro Superti no YouTube e vê a versão em vídeo que a gente tá lançando, porque muitos, não todos, mas muitos dos novos episódios a gente quer gravar em vídeo como esse que você tá assistindo agora. E nesses episódios novos, algumas vezes eu vou estar sozinho aqui comentando algumas coisas importantes, outras vezes eu vou convidar pessoas especiais. E esse episódio de hoje, que inicia essa nova série, eu convidei um amigo meu, você vai conhecer ele, e o objetivo de fazer episódios onde eu convido as pessoas para cá é o seguinte: perspectiva com detalhes. Perspectiva com detalhes. O que significa isso? Sabe quando você vê um filme? Você já assistiu o Titanic? Você lembra de assistir o Titanic? O Titanic é uma história contada em 3 horas para todo mundo ver uma história de algo que eles já sabiam e já sabiam como ia acabar, mas mesmo assim as pessoas assistiam. Por quê? Porque quando você entende a história de alguém em detalhes, você atribui um significado totalmente diferente e isso pode mudar a sua vida. As pessoas e os empresários que eu quero convidar para poder participar dos episódios a partir de agora aqui, são pessoas que eu quero poder extrair detalhes de como que aquilo aconteceu, para você entender o contexto, os personagens, as decisões e as consequências de como aquilo aconteceu. Isso é super, super importante. E o episódio de hoje já vai poder abordar isso. Então é como se fosse uma mini biografia pessoal daquela pessoa, daquele convidado, para você entender os detalhes. Então são papos longos, não são papos de 10 minutos, ok? São papos longos e eu espero que você possa ouvir esse episódio várias e várias vezes, porque é nos detalhes que talvez esteja escondido aquele insight milionário que você precisa ouvir para poder levar o seu negócio ao próximo nível, certo? Então vamos lá que eu vou apresentar o convidado de hoje.
Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
Hey, hey, hey! Eu sou o Pedro Superti, eu tô falando perto do microfone agora porque a gente tá gravando um formato novo de podcast aqui no Supercast. E depois de muito tempo, muitas pessoas pedindo pra gente voltar a gravar. Esse ano realmente foi complicado porque foi muito corrido. E a gente voltou em grande estilo. Hoje a gente vai fazer um episódio diferente, que é um episódio com convidados. Eu separei alguns convidados que a gente vai colocar no ar nos próximos tempos aí pra você conhecer. E, em primeiro lugar, eu queria só poder dizer que a gente está entrando numa nova fase no Supercast, aonde a gente vai ter vários dos episódios pro Supercast que vão ser gravados em vídeo. Então, se você está ouvindo agora esse episódio aí no seu tocador de podcast, que é só o áudio, é sinal que já tem no nosso canal no YouTube, vai lá, Pedro Superti no YouTube, a versão em vídeo desse papo aqui, que é muito legal. Então você pode colocar na sua Smart TV, pode colocar quando você estiver cozinhando, pode colocar no iPad em algum lugar. Se você puder assistir junto com o áudio, é muito legal. Eu convidei o Jaime Filho. As pessoas te conhecem como Jaime Tenório, não o Jaime Filho, né?
Jaime Tenório.
E a gente vai falar sobre o filho hoje. O Jaime, que é membro do Fusion, é um amigo já desse último ano que a gente se encontrou. A gente tem vivido várias coisas legais juntos, vários projetos legais. E tem várias coisas na história e na visão do Jaime que eu acho que vale a pena a gente poder compartilhar com você nos próximos minutos. Jaime, para quem não conhece você, fala um pouquinho do seu negócio.
Bom, eu sou empresário, moro na cidade de Mojimirim, tenho uma indústria, nós fabricamos válvulas, né, industriais. Essa empresa eu já tenho há quase 17 anos e trabalhamos especificamente para indústrias mesmo, né, mercado de óleo e gás.
Você falou óleo e gás o seu negócio, né?
Sim.
Você trabalha com válvulas.
Trabalha com válvulas.
O nome da empresa é?
Microrio.
Microrio.com.br.
Sim.
Ok. Eu não sei se você notou, mas o Jaime, ele tem um leve toque, um leve sotaque carioca, é isso mesmo?
Exatamente, por isso o nome da empresa é Microrio. Eu sou nascido em Mojimirim, mas com menos de 1 ano de idade eu me mudei para o Rio de Janeiro, né, onde eu passei a maior parte da minha vida. Lá eu conheci a minha esposa, tive meus filhos, né, eu sou pai de 2 filhos, e me mudei para Mojimirim para montar a minha empresa, né, onde tudo acontece, né, no meu ramo.
Você aprendeu a trabalhar nisso como?
Pois é, Pedro. Eu nasci dentro de uma fundição. Hoje eu tenho uma empresa de válvula, mas para eu fabricar válvula, eu tenho uma fundição própria, né? Que, na verdade, quando eu nasci, eu fui morar numa casa, no fundo de uma fundição, onde meu pai tinha essa fundição com meu avô. E com 10 meses de vida, essa fundição não deu certo. Meu pai arrumou um emprego numa cidade chamada Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro. E eu fui morar também numa vila de uma fundição, onde todo o quadro de funcionários, de gerente para cima, moravam. Então, eu respiro isso desde que eu nasci, né? Eu sinto o cheiro de fundição, eu vivia, eu brincava no quintal de fundição durante toda a minha vida.
Só para deixar claro, quem mora em cidade não sabe o que é fundição. O que é fundição?
Pois é, fundição é uma indústria, existem vários tipos de fundições, né? Eu não vou explicar aqui, porque senão a gente vai fugir do foco do bate-papo, mas nós fazemos peças, no meu caso eu faço peças em aço, né? Eu uso para fazer válvula. Fundição você pode usar para fazer peça artística, você pode usar para fazer peça de design, peças técnicas, que é o meu caso, né? E tem vários tipos de fundições, tem vários tipos de metal, né? No nosso caso, nós utilizamos o aço, principalmente o aço inoxidável, onde vai para a indústria alimentícia, indústria química, indústria de óleo e gás, como eu te falei.
Você falou que o seu avô e o seu pai montaram essa empresa, e depois seu pai continuou trabalhando na área, né?
Exatamente. Quando eu nasci, eles tinham essa fundição, e meu avô e meu pai trabalhavam juntos, não deu certo, e meu pai arrumou um emprego em Barra do Piraí, no grupo Thyssen, foi ser gerente dessa fundição. E lá passamos 10 anos, né? Okay. Até o meu pai um dia montar a fundição dele e construir a nossa casa, aonde? No quintal da fundição. Essa empresa que meu pai montou, ela na cidade de Iguapimirim, ela fica no pé da serra de Teresópolis, chamava-se Mogi Metal.
Mogi Metal.
Por quê? Porque nós fomos de Mogi Mirim pro Rio de Janeiro.
Legal.
E eu acabei fazendo o inverso, né?
Do Rio e Mogi Mirim.
Micro Rio.
Muito bom, muito bom. Você começou a trabalhar com seu pai oficialmente com que idade?
Oficialmente eu comecei a trabalhar com meu pai aos meus 17 anos de idade. Eu sou o mais velho de 4 filhos e eu era meio que a ovelha negra da família, sabe? Aí um belo dia, ia completar 17 anos, meu pai, nesse momento ele era diretor de uma multinacional do Rio de Janeiro, chamava-se Washington na época. Ele me perguntou, diante de todo esse quadro, né, meu filho rebelde, e eu não gostava de estudar, ficava de recuperação, passava de ano, mas daquele jeito, sabe? Ele me convidou se eu não queria fazer um estágio onde ele dirigia, né, ele era diretor da empresa. E na mesma hora eu topei. Claro, eu não era rebelde, eu não gostava de estudar, mas eu...
Isso, você tinha quantos anos?
17, ia completar 17 anos.
Ia completar 16 para 17, ok.
16 para 17.
E aí você fez o quê lá na prática?
Então, eu passei por todos os setores da fundição. Comecei no laboratório e aí fui, ele me arrumou estágio, eu topei, né? Eu não gostava de estudar, mas eu sempre tive muita ambição, eu queria crescer na vida, né? E topei na hora, e fiquei lá o primeiro ano de estágio, no segundo já fui efetivado, virei funcionário da fundição, e assim começou a minha carreira profissional.
Você acalmou?
Demorou um pouquinho, Pedro. Demorou um pouquinho, cara.
Porque me parece que toda essa energia que você tinha, que você gastava em outras coisas, agora você teve a oportunidade de focar numa coisa só. Né?
Sim, e foi muito bom, porque meu pai, nesse ponto, ele usou a estratégia certinha. Nós morávamos em Teresópolis nessa época, né? E nós descíamos a serra todo dia, para a cidade de Iguapimirim, onde era a empresa. E eu só via meu pai na hora de trabalhar e a noitinha na hora de ir embora.
Ok.
Lá eu era um estagiário.
Ok.
Né? Então eu almoçava lá com a peãozada, no pé sujo, PF mesmo, e era muito bom. Isso eu aprendi muito lá. Eu acho que comecei do jeito certo. Foi muito bom.
Que legal. Depois disso, quando que você começou a trabalhar com seu pai direto?
Pois é, Pedro. No primeiro ano de estágio, meu pai me comunicou que ele estava querendo montar uma empresa para ele, que é a Mogi Metal. E nesse momento ele trabalhava nessa multinacional. E eu fiquei super feliz, né? Imagina, um adolescente, rebelde, de repente conseguiu um estágio numa multinacional. No segundo ano tinha sido efetivado. Aí meu pai me comunica que ia montar uma empresa. Uau, né? Aquilo para mim parecia um sonho. Mas bem, e foi exatamente o que aconteceu. Meu pai foi montando a empresa aos poucos. No terceiro ano a empresa estava pronta e aí eu me desliguei, né? Pedi para sair para trabalhar. Inclusive eu fui até ajudar a terminar a empresa, né? Nesse momento, na Mogi Metal, eu ajudava os pedreiros a virar massa, eu ajudava a pintar portão, enfim, fazia o que tinha que fazer, tá? Para até o negócio começar. Ficou pronto, meu pai chegou na presidência da empresa, comunicou que estava montando uma fundição e pediu para sair. Cara, meu pai era tão querido, as pessoas gostavam tanto dele, e não deixaram meu pai sair. E ele não entendeu nada, mas estou montando uma fundição. Só que detalhe, a empresa que meu pai trabalhava era uma fundição, mas ela fazia peças para ela mesma, era uma fábrica de bombas. Ela não vendia peças fundidas para o mercado, né? Que é o que meu pai ia fazer. E ele, resumo da ópera, acabou que ele ficou lá mais um ano, e eu me desliguei, foi eu, meu irmão e mais um amigo, fomos trabalhar, né? A gente fazia o processo do início ao fim. Mais uma vez, descíamos com meu pai, subíamos com ele à noitinha, só encontrava com meu pai à noite. Então, o primeiro ano da Mogi Metal foi muito bem. Eu era forneiro, eu entregava peça, eu já tinha passado por todos os processos na multinacional, então eu dominava já aquilo. E aí, no quarto ano não teve jeito, o negócio começou a crescer e meu pai não conseguia mais ser gerente nessa multinacional e tocar a Mogi Metal, porque nós éramos, sei, eu tinha 18, 19 anos, né? Uau. Eu não tinha experiência, né, Pedro?
Quantos funcionários tinham nessa altura?
Pedro, nessa altura acho que tínhamos uns 10 a 15 funcionários, eu realmente não me recordo, mas por aí.
Ok.
10 a 15 funcionários. Mas o negócio já precisava da presença física do meu pai, do tempo dele dedicado àquilo ali, né? Não dava mais para ele ser gerente de uma multinacional e ter a empresa dele. Nós fazíamos ali, eu, meu irmão e mais os funcionários, o serviço operacional e o tático, vai, no máximo o tático, tá? Bom, mas eu sempre estudando, né? Eu vinha muito para São Paulo fazer curso, fiz muitos cursos lá. Eu só não tinha muita experiência nessa época administrativa.
Ok.
Bom, no quarto ano meu pai se desligou da multinacional e assumiu o posto dele de gestor da Mogi Metal. Aí começaram seus problemas. Porque aí eu descobri que meu pai montou aquela empresa como uma aposentadoria para ele. Ele não queria crescer.
Para se ocupar?
Para se ocupar e para ter a tranquilidade. Exatamente, ele usava mais ou menos essas palavras. A aposentadoria. Okay. Eu montei isso aqui para ser uma aposentadoria. E o jovem, cheio de ambição, aprendendo muitas coisas, estudando, viajando, vindo para São Paulo fazer cursos, querendo crescer, e eu não conseguia. E a gente tinha que seguir a cartilha do meu pai. Tanto que o meu irmão, né? Eu tenho um irmão que é 10 meses mais novo do que eu. Ele não aguentou, ele ficou lá mais um ano e saiu. E eu fui lá, fui aguentando. Só que os nossos problemas foram piorando, porque meu pai não permitia que eu fizesse, que eu implementasse as coisas que eu aprendi, né? Mas eu não aceitava. E batíamos muito de frente por isso, muito. E nosso relacionamento começou a afetar a empresa, os funcionários. Nosso relacionamento começou a afetar a família, né? E foi indo. Passou um ano, e eu estudando, trabalhando, a empresa foi crescendo, aí já tinha 20 funcionários.
Me dá um exemplo do que é bater de frente.
Vou te dar um exemplo prático. Tivemos épocas muito boas, né? E épocas muito difíceis, como a época atual que o país está vivendo. Em épocas difíceis, na nossa época, né? Nessa época, não tinha celular, era aparelho de fax, não tinha nada disso. E nós ficamos sem pedido. Nós ficamos, por exemplo, 20 dias sem ter o que fazer na empresa. E depois de 2, 3 anos, eu fazia todo o processo na empresa do meu pai, o que eu mais gostava de fazer era entregar peça. Uhum. Nesse entregar peça, o que aconteceu? Eu comecei a conhecer novas empresas, novas pessoas. E eu queria sair para vender. E eu me lembro de estar lá uma semana sem fazer nada. Pai, deixa eu ir vender, deixa eu ir para São Paulo, deixa eu ir para o Rio. Meu pai, meu filho, calma, né? Ele tinha tudo sob controle, o negócio estava do jeito que ele queria. Pega uma vassoura, ajuda seu pai a vir aqui varrer. Vamos pintar lá. Vamos. Pega um pano, uma querosene, vamos limpar aquela máquina que está cheia de óleo. Eu não vejo problema nenhum nisso, Pedro. Hoje, se eu tiver que fazer isso na minha empresa, eu faço. Com o maior prazer. Mas só que a empresa estava parada, não tinha o que fazer. E eu tinha potencial para fazer muita coisa para aquela empresa. E eu não conseguia. Imagina você. Você estuda anos, ou se prepara anos, ou enfim. Quando você arruma um emprego, ou você monta seu negócio... Na verdade, quando você arruma um emprego, você não consegue colocar em prática tudo, né, todo o conhecimento que você adquiriu. Você fica travado. O que acontece? Você perde para sair. Você desanima, né? Você perde a vontade. Então, assim, eu não conseguia fazer, respondendo a sua pergunta, o que eu achava que tinha que fazer. Meu pai ficou com uma depressão muito grave. Conheci minha esposa veio trabalhar com a gente, começou a me ajudar na área administrativa e eu comecei a ter tempo, liberdade para pensar no negócio.
Ok.
Nesse momento, meu pai ficou com uma depressão muito profunda e nosso relacionamento, no primeiro momento, piorou, porque ninguém entendia o que estava acontecendo, né? Nem ele sabia que estava com depressão.
Quais são os sintomas de quem está com depressão?
Por exemplo, nós estamos aqui um de frente para o outro conversando. Você começava a sentar a conversar com ele e ele começava a chorar e falava que a vida não tinha mais sentido, que ele queria morrer e começava a chorar. Né? Meu pai, né? Como todo pai, um super-herói, aquele homenzarrão. E eu vi aquilo e falei, meu Deus. E aí ele começou aí, a médico e tal, aí foi diagnosticado com depressão. E esse quadro, e aí o que aconteceu? Eu comecei a me anular, porque aí eu parei de bater de frente com meu pai, né? Porque eu via que ele estava doente. Mas isso durou mais um ano e meio. A depressão dele ficou tão grave que ele, um belo dia, ele juntou toda a família, né? À noite, eu, meus irmãos, minha mãe, falou que naquele momento ele estava indo embora, que ele não sabia para onde ia e que eu ia ficar na frente do negócio, que a única exigência que ele fazia é que eu pagasse a faculdade das minhas duas irmãs, né? Eu tenho duas irmãs, somos dois casais, e o resto ele não deixa rolar. Vamos ver o que acontece, assim que eu me estabelecer, eu mando mensagem para você, digo onde eu estou, e tudo bem. E no dia seguinte ele fez a mesma coisa na empresa. Meu pai juntou todos os nossos funcionários, pediu para minha esposa sair da sala, né? E falou, todo mundo já sabia que ele estava doente, né? Era nítido, né? Empresa pequena, ele tinha muito contato com os nossos colaboradores. Falou, bom, vocês todos já sabem que eu não estou bem, que eu estou mal, né? Chamei vocês aqui para falar que nesse momento eu vou embora e gostaria muito que vocês ajudassem do jeito que for possível o Jaiminho, porque o nome do meu pai é Jaime, então eu era chamado de Jaiminho. Até hoje em casa eu sou o Jaiminho. E tenho muitos de vocês como amigo, como filho, e realmente era assim que ele tratava as pessoas, né? E falou assim, olha, e se vocês acharem que o negócio não vai para frente, eu vou entender, porque eu acho que essa empresa não dura mais 6 meses. Era o que ele realmente acreditava.
Uau!
Isso, Pedrão. Você ouviu falar no Day One, né? Isso para mim foi meu Day One, cara. Eu achei que eu nem fosse conseguir falar isso para você aqui de forma tranquila, mas eu acho que hoje eu já convivo melhor com essa situação, né? Já estou com 50 anos de idade. E aí as pessoas olharam umas para as outras, pensei comigo. Eu levantei na mesma hora da reunião, saí, né? Ele continuou conversando com as pessoas. Fui para casa, conversei com a Fernanda, expliquei o que tinha acontecido. Ela também não acreditou. Bom, o meu medo era o quê? No dia seguinte, a metade dos funcionários não ia trabalhar. Falei, caramba, se ele falou isso para as pessoas, né? E realmente ele era o dono do negócio, possível que amanhã não venha a gente trabalhar. Bom, mas eu não tinha o que fazer, né, Pedro? Eu tinha que encarar, como tudo na vida, né? Era mais um obstáculo que eu tinha que vencer. E foi lá. Obviamente eu não dormi nesse dia. Não Uau. Dormi no dia seguinte. Não dormi nessa semana. Eu e a Fernanda, juntos, né? Ela junto comigo, 100% do tempo, não fizemos outra coisa, arregaçamos as mangas e começamos a trabalhar de noite. Meu pai, depois de 2, 3 dias dessa reunião na empresa, ele realmente foi embora. Ele acabou indo para Alfenas, foi lá numa... ficou lá em frente à represa de Furnas, ficou lá por 2 anos e meio. E nesses 2 anos e meio, foram 2 anos e meio tirando o fato de meu pai ter abandonado a família, nesse momento largou da minha mãe, estava casada há quase 30 anos, né? É, foi pesado, estar em casa foi pesado, né? E eu tripliquei a empresa de tamanho, cara. Por quê? Porque eu não tinha mais nada que me segurasse ali. Eu consegui. A única coisa que eu não consegui fazer, porque a empresa estava no nome dele, era investimento, assim, por exemplo, e buscar recurso fora. Então eu poderia ter crescido muito mais. Meu pai, nunca na história dele, de empresário, fez um financiamento, nem sequer no BNDES. Então ele era assim, a mentalidade dele assim, ele tinha 100 mil reais na conta naquela época, tinha que comprar um forno de 90 mil reais. Ele usava os 90 mil reais do capital de giro dele para comprar o forno. Isso era um dos motivos também, né, respondendo aquela sua primeira pergunta, as minhas brigas com ele.
Nossa. Né? E só fazendo um parênteses, esse talvez seja um episódio e um assunto para um outro episódio do Supercast, mas existe dívida boa e dívida ruim. E toda empresa saudável tem que ter um nível de endividamento saudável. Se você não tem dívida nenhuma, tá pagando tudo à vista. Por isso que o Jaime fica surpreso. Porque ele percebia isso, né, Jaime? Nossa. Cara, a gente pode crescer muito mais, eu posso me capitalizar, posso fazer outras coisas. E sem a assinatura dele, não podia fazer nada.
Vou te dar um exemplo pequeno. Nessa época, meu pai montou a empresa dele em 89. Ele constituiu a empresa em 89 e começou em 90. Uhum. Um ano depois começou um cara que está aqui até hoje, que hoje é concorrente meu, né? Concorrente, está no mesmo ramo que eu, né? Eu não tenho concorrente. A empresa dele hoje é avaliada em 1 bilhão. Ele começou menor que o meu pai. Eu fico imaginando, quando eu administrava a empresa do meu pai, se eu pudesse, por exemplo, eu vivia de Rio de Janeiro. Todo mundo que está nos ouvindo sabe que Rio de Janeiro não é uma área industrial. Eu não podia sair do Rio de Janeiro por causa da visão do meu pai.
Uau.
Tanto que quando eu resolvi, talvez eles venham falar isso lá no final desse nosso bate-papo, a vir para São Paulo, minha vida mudou. Né? O que meu pai levou 20 anos para construir, eu construí em 2.
Tá, esse é um ponto importante. Sim. Mas você falou que seu pai ficou 2 anos e meio...
Afastado. Com depressão.
Ok, mas nesse meio tempo você explodiu a empresa.
Explodiu a empresa. Depois de 2 anos e meio ele voltou, já não recuperado, mas muito melhor. O que acontecia? A empresa tinha crescido, faturamento, quantidade de funcionários, né? Tínhamos até feito obras, investido em equipamentos, na medida do possível, né? Porque eu não pude pegar capital fora. E ele começou a visitar a empresa todo dia. Todo dia meu pai ia lá tomar um cafezinho. Mas o nosso relacionamento daí era maravilhoso. Então, eu deveria ter falado no início desse nosso bate-papo que as pessoas devem estar achando estranho falar do meu pai. Eu amo meu pai, Pedro. Meu pai, né? E sei que é recíproco. Ele me ama demais. O que nós estamos falando aqui é estritamente profissional. E ele começava todo dia a tomar um cafezinho na empresa. Cafezinho aí, tudo bem, tudo bom, tudo bem, legal. Passou 1 mês, 2 meses... E ele já estava muito melhor, tal, e eu era o gestor da empresa naquele momento, né? Respeitado como gestor, a empresa, eu já tinha colocado em prática tudo aquilo que eu acreditava e tinha dado resultado. E nessa época nós estávamos precisando de um profissional. E meu pai sempre foi muito bom tecnicamente. Ele tecnicamente era muito melhor do que eu. Okay. Muito melhor do que eu.
Interessante.
Muito melhor. E aí eu conversei com a Fernanda e com a minha mãe, né? A possibilidade de chamar meu pai de volta para cuidar da parte da engenharia. Estávamos precisando contratar um engenheiro. Meu pai estava lá, morava 2 quilômetros da empresa, não tinha o que fazer. Percebi que ele estava melhor e achamos, poxa, ele vai começar, vai voltar a trabalhar, vai ajudar ele, vai ser melhor para ele, né? Ele vai se ocupar, enfim.
Sim, parecia um ótimo negócio.
Parecia um excelente negócio. E aí eu chamei para conversar. E como eu topei na hora, quando ele me chamou para ser estagiário lá atrás, ele na hora, olha só que situação, eu contratei meu pai para voltar a trabalhar na empresa que era dele.
Na empresa dele.
Foi exatamente assim que aconteceu. E ele, não, claro filho, vou te ajudar, vamos lá, vamos lá. No dia seguinte ele começou, ele voltou para Mogi Metal. Isso foi bem durante menos de 1 mês. Em menos de 1 mês ele cuidava da parte técnica, engenharia. no segundo mês, eu posso dizer que os nossos problemas dobraram do que era no passado. Ficaram muito piores. Por quê? Porque ele começou a fazer as mesmas coisas que ele fazia no passado, e só que aí eu já tinha provado que aquilo que eu acreditava funcionava. E aí eu me senti, eu nem sei, eu nem encontro palavras para dizer o que, que eu sentia, né? Porque ele não me respeitava como profissional, né? E eu sei que ele fazia isso, sabe, sem, era sem querer, Pedro. Tudo isso que aconteceu com meu pai não era a intenção dele, mas era o que ele acreditava, né?
Uau!
Porque, foi difícil eu entender isso, viu?
E realmente ele achava que estava dando o melhor. Ele estava dando o melhor dele, né?
Estava dando o melhor dele, sim. Só que eu demorei muito tempo para entender isso. Eu confesso que eu até hoje eu estou entendendo isso. Porque é uma coisa quase que inacreditável. Porque se eu tivesse assumido aquele negócio e se tivesse ido por água abaixo, eu tinha razão, certo?
E aí eu... Só fazendo um parênteses. Olha que interessante o que está acontecendo aqui então, gente. Contratação. Foi contratado alguém que voltou, que tinha competência técnica, mas tinha uma visão diferente.
Ótimo.
Provavelmente valores diferentes também na tomada de decisão. O que aconteceu? Com o tempo, mesmo a empresa estando aparentemente melhor em número de funcionários e faturamento, a maneira como as coisas aconteciam, no ponto de vista dele, não eram as melhores. E ele começou a implementar o jeito dele, ou querer implementar o jeito dele de fazer, né? E aí... O Jaime vinha dizendo, não, peraí um pouquinho, não pode ser assim. Eu já tenho feito nos últimos 2 anos, olha o tamanho que a gente está. E aí a gente entra num ponto de análise de sucesso. O que, que é sucesso? A definição de sucesso para ele era diferente da definição para o Jaime. Então o Jaime falava, vem cá, olha em volta, olha o que a gente cresceu, olha quantas pessoas a gente tem. E ele não via nada disso, porque sucesso era fazer do jeito dele, né? Segundo os filtros dele.
Exatamente.
Independente do resultado. Então, isso é muito interessante porque acontece direto nos nossos negócios. Não só quando a gente contrata uma pessoa equivocadamente, mas quando a gente chama um novo sócio, contrata um novo diretor, uma nova agência que vai dar uma pegada diferente. Você tem que ter um alinhamento aí de o que, que é o sucesso. Ok, se isso aqui que a gente vai fazer der certo, o que, que é que a gente vai atingir que a gente sabe que vai ser bem sucedido. Ok, deu certo, né? Definir o que ia dar certo. Então, obviamente, tinham visões diferentes aí. E aí, Jaime, o que aconteceu?
Bom, o que aconteceu é que nessa época eu já tinha meu filho Lucas, né? E eu comecei a tirar um pouco o pé do negócio. Eu organizava toda a empresa, meu pai atendia um telefone de um cliente antigo, da época dele. E ele mudava toda a programação, ele mudava os prazos de entrega, ele dava desconto, enfim, como se eu não existisse ali. E aí eu comecei a desanimar, né? E aí eu já tinha nessa época lá meus 28, 29 anos, Pedro, por aí. Comecei a desanimar, e eu cada vez trabalhava menos, né? Eu acordava infeliz, não tinha segunda-feira, todos os dias eram ruins, né? Segunda, sexta... Eu era o cara mais feliz do mundo quando chegava sexta-feira. A gente conhece muita gente assim hoje, né? Eu era o cara mais feliz do mundo quando chegava sexta-feira. Resolvi sair da empresa.
E ele topou de bate-pronto também?
Não.
Não?
Não. Nada. Ele não queria que eu saísse. Na verdade, era o seguinte. Ele queria que eu fizesse o que ele achava certo.
Ok.
Que a minha vida iria dar certo.
Ok.
Sim. Nossa briga era assim. Porque eu não fazia o que ele acreditava. Mas eu consegui, mais uma vez na marra, eu consegui sair, montei uma videolocadora que naquela época bombava, enfim. O que aconteceu? Eu passei um perrengue, Pedro. Nossa senhora. Olha só o que aconteceu, eu montei uma videolocadora, ela durou, não durou 6 meses. Não era meu perfil, né? Eu sou um cara de sair, de fazer as coisas, de buscar. E eu ficava preso dentro de uma videolocadora, pensando como eu atrair clientes para dentro dela. Comprei um carro nessa época financiado. O negócio começou a ir tão mal que eu tive que devolver o carro para o banco com várias prestações pagas para não ficar inadimplente. Porque isso aprendi com meu pai, né? Aprendi muito cedo a lidar com dinheiro, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu pessoalmente nunca entrei no cheque especial na minha vida, nunca entrei. Eu vendo o que eu tiver que vender mas eu não entro no cheque especial, né? Então, mas enfim, isso realmente vem dele, tá? E aí acabou que essa videolocadora não deu certo e eu arrumei um emprego vendendo fita de videocassete para uma distribuidora. Nunca ganhei tanto dinheiro como funcionário, né? Ganhava mais dinheiro do que quando eu trabalhava com meu pai.
Uau.
Naquela época era maravilhoso. Mas aí, por azar, essa empresa, ou por sorte, né? Essa empresa também acabou não dando certo. A empresa fechou depois de uns 6 meses. E aí, minha esposa tinha feito intercâmbio, né? Ela morou nos Estados Unidos, 1 ano e meio e tal. E ela, meu filho mais novo nasceu. E ela falando, vambora, vambora, vambora. E eu não tinha dinheiro para ir embora, né? Eu não tinha condição. Eu era um funcionário, né? Eu tinha um salário razoável, mas não tinha dinheiro. Aí meu telefone toca, minha mãe. Minha mãe me chamou para conversar. Ah, não, desce a serra. Seu pai quer falar com você e tal. Eu desci a serra. Resumo da ópera. Meu pai me chamou para voltar para a empresa, que as coisas seriam diferentes. Queria tentar mudar. Que eu pediu também que eu tentasse mudar. Eu acreditei nisso, falei assim, poxa, se meu pai vai ceder, eu vou ceder, talvez funcione, né? E voltei. Resumindo, Pedrão, não funcionou, né? Fiquei lá mais uns 2 anos e acabou que eu estava começando a entrar em depressão, meus 32, 33 anos de idade, com 2 filhos. Tinha o meu filho, o Lucas, tinha 7 anos, o João tinha 6 meses de vida. Aí surgiu a oportunidade de vir para São Paulo. E aqui estou até hoje, cara.
Aí voltou para Mogi.
Voltei para Mogi Mirim, cara. Nós tínhamos uma chácara em Mogi Mirim e surgiu a oportunidade de eu montar uma empresa lá. Nós tínhamos alguns equipamentos. Como eu trabalhei a vida inteira com meu pai, eu nunca tive férias, 13º, sabe? Eu era como se fosse sócio da empresa. Não era nem sócio, nem funcionário. Quer dizer... Okay. Se eu saísse dali, eu não tinha fundo de garantia para retirar, né?
Típico, é.
É. E eu já tinha 30 e poucos anos de idade, né? E minha vida inteira eu tinha trabalhado ali. E eu... E agora? O que eu vou fazer? Aí meu pai disse, não, você quer montar um negócio lá, eu te ajudo. Como você me ajuda? Porque ele também não tinha dinheiro para me ajudar, tá? Porque meu pai nunca foi desse. Ele não queria crescer, ele vivia com o que ele tinha. E ele me ajudou. Ele tinha lá um forninho, alguns equipamentos que não usava, assim, bem arcaicos. Me emprestou, né? E eu vim para Mogi Mirim, fui montar um negócio, me mudei para Mogi Mirim na marra, porque quando ele sugeriu me emprestar os equipamentos, no dia seguinte eu não fui trabalhar. E aí eu já comecei a ver casa para morar aqui no interior de São Paulo. E ele falou assim, não, Jamil, por isso que nós não damos certo. Você precisa se preparar, você precisa ir para lá daqui 1 ano, 2 anos... Eu falei, meu pai, querido, amado, eu não quero mais ficar aqui. Eu vou cuidar da minha vida. Isso aqui é seu. Isso aqui é sua aposentadoria, né? Então eu vou fazer alguma coisa. Se você não quiser me emprestar, não tem problema. Eu vou procurar outra coisa para fazer. Ah, ok, vai. Você leva os equipamentos e tal. Daí em diante você anda com suas próprias pernas. E foi exatamente o que aconteceu, Pedro. Eu me mudei para Mogi. Todos esses anos eu era louco, né? Como eu disse, eu era ovelha negra da família na adolescência e continuei sendo até na minha fase adulta. Eu com 25 anos eu era louco, porque meus irmãos ouviam meu pai falar isso, né? E minha mãe meio que concordava com ele, né? E quando eu peitei todo mundo e me mudei para Mogi Guaçu, veja, eu não tinha dinheiro.
Uhum.
Nessa época eu não tinha casa própria. Eu tinha um terreno em Teresópolis que a gente pretendia construir. A única coisa que eu tinha na minha vida era uma caminhonete Ranger. Me lembro até hoje que naquela época o mercado era muito fechado, né? Então o carro do ano é... Olha como eu sou velho, hein? Da Del Rey, Opala, Santana.
Ah, se entregou agora! É verdade, meu Deus, cara. Do céu, cara.
E eu tinha nessa época uma caminhonete Ranger.
Del Rey.
A diesel, cabine dupla, quitada. Era o que eu tinha de bem material.
Era isso.
Mais nada. Eu não tinha dinheiro na poupança, mas eu tinha muita vontade, cara. Eu tinha um sonho e acreditava muito. Eu sabia fazer. Eu tinha aprendido em todos esses anos. sabia que seria muito difícil, né? E peitei todo mundo. Você vê, meu pai é o mais velho de 10 filhos. Minha mãe, a parte da minha mãe, são 6 filhos. Ela também era mais velha. E para todos eles, a família é muito grande, o Jaminho era o louco.
Uhum.
Para todos eles. Porque é o que eles ouviam. Nós morávamos no Rio de Janeiro, né? Toda a família morava no interior de São Paulo. Por isso que eu caí, voltei para Mogi Mirim, minha terra natal. E tínhamos a chácara lá. Bem, quando eu me mudei para Mogi Mirim para montar a empresa, fui na prefeitura da entrada, no CNPJ e tal. Para minha surpresa, onde a chácara estava instalada, eu não podia montar a empresa.
Zoneamento?
Zoneamento, cara. Do lado direito da chácara era uma fábrica de cadeira e do lado esquerdo era uma chácara residencial. Estávamos bem na divisa. E aí eu cheguei em casa e falei com a Fernanda. Falei, Fernanda, meu pai tem razão. Eu sou louco, cara. Somos loucos.
Ele estava certo.
Ele estava certo. E aí bateu um desespero.
E agora?
Aí o irmão do meu pai, ouvindo toda essa situação, o Atílio, falecido, que Deus o tenha, ele falou, Jaminho, entra no carro. Me levou para Mogi Guaçu, que é uma cidade vizinha, colada, né? Hoje as duas cidades são emendadas. Tem um distrito industrial muito legal lá. Falou, Jaminho, aqui você tem que montar a sua empresa. Aí eu cheguei lá, um monte de empresa, um distrito industrial, né? Eu falei, caramba, mas quem sou eu para montar uma empresa aqui? Ele falou, não, você vem montar a empresa aqui. Eles estão, inclusive, doando o terreno. Doando o terreno, Atílio. No terreno. Bom, na mesma hora eu voltei pra casa, peguei meu carro. Nessa época eu já tinha vendido a Ranger, tinha vendido tudo, eu andava com Fusquinha 72, né, pra não ficar a pé. E morava numa casa muito simples que eu aluguei, né, não tinha condição, eu tinha que viver um pouquinho, né. Acho que a maioria das pessoas, empreendedores, já devem ter passado por isso, muita gente tá passando por isso, muita gente vai passar por isso. Mas passem, porque vale a pena, se você acredita, né, no sonho, vale a pena passar por isso. E, bom, aí eu fui na prefeitura, expliquei o que eu queria fazer, falei, né, função, parará, uma microfusão. Para minha surpresa, o responsável, né, pelo distrito industrial me abriu um mapa do tamanho dessa mesa. E tá vendo esses terrenos marcados aqui de verde, esses de amarelo? Bom, esses de verde estão disponíveis. Enfim, eu olhei para aquilo. Ele me ofereceu terreno de 30 mil metros quadrados.
Não.
Tinha terreno ali de 2 mil metros quadrados ou terreno de 30 mil metros quadrados. Isso aí era o ano de 2002. E eu falei, ah tá, legal. Mas como assim? Né? Não, você... A prefeitura vai te doar o terreno para você montar a sua empresa. Só que você só tem que fazer isso, isso, isso. O que era isso, isso, isso? Você tem que construir 40% de edificação do tamanho do terreno. Você me apresenta um projeto de quantos empregos você vai gerar, de quanto de imposto para o município você vai gerar, e assim por diante. Eu, tá legal. Voltei para casa, conversei com a minha esposa, com a Fernanda. Vamos, Fernanda, vamos. Pegamos. Quando eu anunciei isso para minha família, eu acho que naquele momento eu fui mais uma vez deserdado, cara. Porque...
Enlouqueceu.
É louco, você é completamente louco. Como assim? Aí eu acabei pegando um terreno de 5.100 metros quadrados na época. E eu tinha que construir um prédio de 2.000 metros quadrados. E eu não tinha dinheiro. Eu realmente não tinha dinheiro. Quando eu conto a minha história para as pessoas, não acreditam. Tá, Jaime, como você conseguiu? Exatamente assim, eu peguei o terreno, me mudei para Mogi Mirim, meu pai tinha empresa com capacidade ociosa, se naquela época meu pai, a Mogi Metal, faturava 100 mil reais, isso é um número só para a gente ter um parâmetro, eu em um ano fiz a Mogi Metal faturar 300 mil reais, por quê? Porque eu estava em São Paulo, interior de São Paulo, nem eu fazia ideia. Quando eu assumi toda essa bronca de pegar o terreno sem estrutura, sem ter respaldo, eu falei assim, bom, ou vai a racha, né? Vamos trabalhar, vamos fazer acontecer.
Esse é o ponto que não tem mais retorno.
Não tinha retorno.
Te colocou numa situação não que tinha. Ou vai ou vai.
Ou vai, Exatamente isso. Ou vai, Pedro. Graças a Deus foi. E a Fernanda foi assim, nós tínhamos um filho de 7 anos e o João tinha 6 meses. Eu vi a Fernanda assim sábado e domingo de manhã. Por quê? Eu viajava simplesmente todos os dias. Eu vendia no interior de São Paulo. Para quem conhece, eu moro ali em Mogi Mirim, que fica próximo a Campinas, fica próximo a Limeira, Indaiatuba, Sorocaba, Ribeirão Preto. Ou seja, eu vendia demais. Vendia muito, 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 muito. Chegou um ponto de meu pai pedir, pelo amor de Deus, para não mandar mais pedido para lá. E aí nós estabelecemos... Eu era como se fosse um representante da Mogi Metal.
Ok.
Eu ganhava, na época, 5%, 6% de comissão em cima de tudo que eu vendia.
Do pedido.
Mas eu já tinha muita experiência com fundição. O que eu fazia? Eu comprava sucata. Porque hoje, sucata hoje virou uma máfia, né? Mais ou menos, mas tinha muito mercado. Eu ganhava hoje, como se fosse hoje, uns 20, 30 mil reais por semana comprando e vendendo sucata. Então, eu vivia de uma única... Minha família era sustentada de uma única venda de sucata. Não vivia da comissão. A comissão era 100% para montar a Micro Rio. E o dinheiro da sucata também me ajudou a comprar novos equipamentos. E depois, eu demorei 2 anos e meio. Eu peguei o terreno em 2002. Em agosto de 2002, eu constituí a Micro Rio. Demorei 2 anos e meio para construir. E 2 anos e meio trabalhando, minha esposa sozinha, criando o João praticamente sozinha, segurando a onda, estudando. Nesse momento, a gente já começou a implementar a ISO 9000 antes de montar a empresa. A gente já tinha uma visão de indústria, né? Por sorte, tenho um primo lá até hoje, que era especialista nisso, né? A especialidade dele nos ajudou muito. Tem outro tio lá também, que era especialista em custo. Quer dizer, nós já começamos o negócio assim, bem, bem embasado, bem estruturado. E depois de 2 anos e meio, meu pai falou assim, olha, meu filho, você precisa colocar a sua empresa para funcionar, porque eu não quero mais, eu não aguento mais. Ele estava trabalhando muito mais do que ele tinha planejado para a vida dele, uhum, né? E ou você monta seu negócio, ou eu vou começar a abrir mão desses pedidos aqui. E eu me vi desesperado, né? Porque ou eu começava a Micro Rio, ou ia perder meus clientes. E aí, aquele velho jeitinho do empreendedor... Tem um amigo meu que acabou me emprestando um dinheiro, né? E foi aí que tudo começou. Em janeiro de 2005 foi o primeiro faturamento da Micro Rio. Dali eu cortei o cordão umbilical com o seu Jaime, com a Mogi Metal. E hoje a minha empresa, ela é, sem exagero, 10 vezes maior do que era a Mogi Metal. Ela já poderia ser muito maior. Na verdade, eu poderia estar na Mogi Metal até hoje, né? Se tivesse sido diferente. Mas...
Foi o que foi. A vida se desenrola assim, né? O que me chama a atenção te ouvindo é como você conseguiu usar os recursos que você tinha em mãos. Então, não era como é que eu encontro novos recursos. É, ok, com o que eu tenho, como é que eu maximizo isso? Então, você usou os contatos da fábrica antiga do seu pai para poder tirar pedido. Então, se tornou um representante comercial, basicamente, né? Encontrou a possibilidade da venda e compra de sucatas.
Sim.
Para poder bancar a família e juntando dinheiro. E todo o dinheiro para a construção da família.
100%.
Então, tem vários insights poderosos aí dessa história, né? De você pegar, saber trocar a marcha. Me parece, e cada vez mais eu fico convencido disso, que as pessoas de sucesso... Elas sabem trocar a marcha na vida. Elas não só aceleram, elas não só freiam. Elas sabem. Tem horas que a gente tem que acelerar, tem horas que a gente tem que diminuir para curva e tudo mais. Parece que você reduziu e para poder criar uma estrutura para quando essa estrutura funcionasse, a coisa fosse decolar como esse resultado que você compartilhou com a gente agora, né?
Concordo 100% com o que você falou. Inclusive, nós estamos hoje no ano de 2018, não sei quando esse podcast vai ao ar. O ano de 2018 foi o ano... que acho que eu até comentei com você, nós não reduzimos, mas nós não pisamos no acelerador, para quê? Que no ano de 2019, nós vamos acelerar mais do que o Ayrton Senna, cara. Nós preparamos a nossa estrutura, a base, para dobrar, triplicar de tamanho. Só que não é fácil, né? Não é assim, ah, eu vou dobrar, não. Como você vai dobrar? Como você vai chegar lá, né? Então, nós nos preparamos muito para nos tornarmos uma empresa, não ano que vem, mas um futuro muito próximo, bilionária, cara. É o que a gente está fazendo. Então, é o que você falou, às vezes a gente acelera, às vezes a gente freia, mas você tá sempre tem que entender o momento, né, que você está vivendo, né, o que, que você tem que fazer. Por isso que é importante você trabalhar 100% no nível estratégico, não é verdade?
Que é o que você está focando cada vez mais hoje, né?
100%. Hoje eu consigo, eu tô há fiquei dois, três meses viajando e a minha empresa funciona redondinha, uma maravilha. Só que nem sempre foi assim, né, Pedro?
É uma construção, né, para chegar nesse
construção.
Ponto. Jaime, para a gente encerrar, o pessoal que está ouvindo a gente e trabalha em família, qual que você diria que são, vamos ver, três insights, três lições que você tira da sua vida que você queria compartilhar com hoje, quem está com o negócio e talvez está lá pedalando e não consigo encaixar ele ainda.
Quem trabalha em família, Pedrão? Olha, eu recebo tantas perguntas no meu Insta sobre isso, eu acho tão difícil responder. Primeira coisa, acho que seja o que for, seja com pai, com mãe, com irmão, tem que estar alinhado aos valores, né? Tem que estar alinhado aos valores. Uma outra coisa, tem que separar, porque é muito difícil. Eu estou falando isso porque eu trabalhei em família minha vida inteira e hoje trabalho em família. Minha esposa trabalha comigo, né? O meu filho mais velho trabalha comigo. Você tem que se profissionalizar. Você tem que chegar aquilo ali, chegou lá no negócio, não é seja pai, filho, não é mais pai, não é mais filho, né? Tem que se profissionalizar e respeitar as diferenças. Eu acho que isso não aconteceu comigo, com meu pai, né? Eu não, culpa minha, culpa dele, não importa, né? Então é difícil a gente falar para quem trabalha em família. Eu recebo uma pergunta sobre isso, nós fizemos uma live, tem umas duas, três semanas, né? E eu acho que eu recebi umas 10 pessoas, cara, eu trabalho com meu irmão, eu trabalho com meu pai, mas o meu pai não quer crescer, o que, que eu faço? Como é que você vai responder para uma pessoa? Você não está vivendo aquele momento, né, Pedro? Você não sabe o que acontece, né? Então é difícil você responder, dar uma dica muito importante para quem trabalha em família. Eu acho que os valores têm que estar alinhados acima de tudo, separar as coisas, eu acho muito importante.
Você falou sobre a visão, né?
Então, você tem que ter a mesma visão, né, Pedro? Não é porque o meu pai é meu pai, né? O meu filho, se o meu filho não tiver a minha visão, a gente vai naturalmente bater de frente. Então,
para onde estamos indo, né?
Para onde estamos indo, queremos chegar.
Aonde,
né?
Queremos chegar.
Então, esse
é aposentadoria ou é fazer um negócio bilionário?
Exatamente. Isso é importantíssimo, né? E esse ano, o que está acontecendo na minha empresa, na MicroRio, é exatamente isso. Todos os nossos colaboradores sabem aonde nós queremos chegar. Todos, sem exceção. Todos já sabem qual é a minha visão, aonde eu quero chegar. Eles já sabem mais ou menos, né, como nós vamos chegar. Por isso, inclusive, todos os nossos líderes estão sendo treinados para isso, porque é difícil você passar sozinho para todo mundo, né? Hoje a minha empresa já tem mais de 100 pessoas, né? Então, e eu não sou um cara tão presente assim lá no dia a dia como eu era antes. Não porque eu não quero, porque não dá tempo, né, Pedro? Você chega numa hora que você, né? Moro, estou no Rio, moro, estou em São Paulo, moro, enfim. Você tem um monte de compromisso, né? Então é deixar claro qual é a sua visão. E para quem trabalha em família, é a visão. Se o seu irmão, se o seu pai, se o seu filho tiverem a mesma visão que você, sentem, conversem, coloquem tudo na mesa, deixem tudo claro. Se não tiver a mesma visão, vai ficar dando suco em ponta de faca, cara.
Isso que o Jaime está abrindo o coração, eu sou muito agradecido por ele publicamente compartilhar isso com a gente. É uma oportunidade incrível da gente poder aprender com alguém que viveu na trincheira tomando tiro, bomba explodindo, guerra, e hoje está numa posição super privilegiada. Por quê? Porque ele pagou o preço para estar lá por causa da visão. Ele pagou o preço de poder recomeçar do zero, a menos do que do zero, para poder viver a visão dele. E esse último insight que você compartilhou agora, eu acho espetacular, Jaime, de envolver a equipe e ter a mesma visão para que não aconteça de novo, né? O que aconteceu com você lá atrás.
Exatamente. Isso... Esse ano de 2018 mudou a história da empresa. Como é importante, né, as pessoas saberem para onde elas estão indo. Né? É muito importante. E o papel do líder é fundamental nisso, né, Pedro?
Quero fazer uma última pergunta. Prometo que é a última, porque senão eu vou ficar 6 horas batendo papo com o Jaime, que é o seguinte. Você vende válvula, cara. Não é commodity?
É, eu lembro quando eu entrei para esse grupo de Mastermind, é o que eu falava o tempo todo, eu vendo commodity, eu vendo commodity, eu vendo commodity. Um exemplo muito claro que você, já cansei de ver vídeo seu, inclusive do café, né? Eu não vendo commodity, mas tá certo, meu produto é um aço inoxidável, o aço é baseado no preço da matéria-prima que vem da China, níquel, mas eu transformo, né? Eu transformo o produto, eu não pego uma bobina, uma chapa de aço vendo, não. Até, inclusive, quero aproveitar esse podcast para te agradecer. A minha visão das coisas, do negócio, tem mudado muito. Cara, veja vocês, eu já falei que eu tenho 50 anos. Se uma pessoa com 50 anos consegue mudar a visão na altura do campeonato, imagina você que é jovem, tem 18 anos, 20 anos, enfim, 15 anos, 30 anos. Hoje eu posso dizer para você, eu só sei que nada sei. Eu não vendo mais commodity, respondendo a sua pergunta. Estou começando a criar desejo das pessoas estarem comigo. Hoje os meus clientes estão muito mais próximos de mim. Estou sendo convidado a dar palestra. Estou gerando experiências, né? Eu já falei para vocês, criamos treinamentos. Eu estou muito mais próximo dos nossos clientes. Então só vende commodities realmente quem quer. Eu comentei com você até nos bastidores aqui que eu sempre tive um sonho de pegar o certificado da Petrobras, me lembra? O CRC. E eu achava uma coisa impossível. Eu nem te falei, cara. Saiu ontem, tá?
Saiu cara, ontem. Que legal.
Saiu ontem, agora é
oficial.
É oficial. É uma coisa que normalmente as empresas demoram 2 anos para conquistar. Nós começamos em junho, julho, e em menos de 6 meses nós conseguimos pegar. Mas é isso, virada da chave, Pedro. É o mindset, cara. É tudo, é muito importante.
Quando
são
líder...
crenças, né? Eu não acreditava, né? Eu, por exemplo, eu não acreditava, mesmo quando eu mudei para Mogi Mirim, que eu ia ter a empresa que eu tenho hoje. E eu não tinha essa visão. Não tinha. Hoje, se eu falo para vocês a minha visão, ninguém vai entender nada, né? Mas hoje eu já sei que
global,
o céu,
né?
É o limite. A gente...
Interessante. No Rio, ele viu São Paulo como grande mercado.
Sim.
Em São Paulo, ele viu o Brasil como grande mercado. Qual que é o próximo passo?
O mundo, cara. O mundo. Você não ouve falar muito em globalização? É isso aí. Globalização.
Por que não fazer parte disso?
Por que não fazer?
Começa aqui, né?
Não, mas tudo começa aqui. Tudo, tudo, exatamente tudo. Então a gente tem que estar aberto. Eu acho que vocês têm que estar aberto para o novo, abrir a mente, abrir o coração, porque... E hoje em dia, então, a coisa é muito rápida, né? Muito dinâmica, né? A gente tem que estar... aqui sempre funcionou. Provavelmente ano que vem, daqui a 2 anos, não é o que vai funcionar. Então eu acho que sim, se tem que dar uma dica para quem é empreendedor, para quem está pensando em ser empreendedor, esteja de mente aberta todo o tempo, porque as coisas são muito rápidas, são muito dinâmicas. É isso aí.
E vai mudar, né? Mudança é constante.
É constante.
Assim como o podcast, o Supercast mudou também. Espero que você tenha curtido esse episódio. Eu queria agradecer muito, Jaime. Obrigado, cara.
Você eu que agradeço demais. Para mim é um privilégio, é uma honra. Muito grato a você.
Obrigado por ter aberto o teu coração, ter contado prazer. Detalhes. E eu tenho certeza que se você ouvir esse episódio mais de uma vez, você vai tirar insights diferentes. Porque a riqueza de detalhes que o Jaime está compartilhando aqui com a gente não é qualquer lugar que a gente encontra. E espero que possa ajudar muito você. Esse foi então o episódio de hoje. Jaime, se o pessoal quiser te conhecer mais, acompanhar mais, saber esses planos novos que você está trabalhando, como é que eles podem encontrar você?
Bom, o meu e-mail é jaime@microrio.com.br. Meu Instagram é jaimentenorio. E meu Facebook é só clicar Jaime Tenório. Estamos lá. E o nome da minha empresa é Micro Rio. Ficou Micro Rio Válvulas. vai aparecer.
Só você colocar no, nas redes mídias, sociais.
Todas as mídias.
Van Diesel brasileiro, vai ser fácil de identificar. Bate pronto, você vai ver.
É isso aí.
Esse é o Supercast, o podcast oficial sobre a maior escola de diferenciação de negócios do mundo. Espero que você tenha curtido muito. A gente se vê no próximo episódio. Um abração, até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você tá aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.